A teoria segundo a qual o Parlamento angolano tinha sido transformado num falo de caídos durante o regime de José Eduardo dos Santos parece perder o seu fundamento, a julgar pelo novo paradigma adotado pelo atual governo liderado por João Lourenço. A preocupação dos angolanos consiste agora no facto da Casa das Leis se transformar no protetor da longa lista de antigos governantes que se refugiaram naquela instituição para escaparem da mão pesada da justiça e sobreviverem da blindagem das imunidades previstas na Constituição da República e do regimento da Assembleia Nacional. Depois de consumada a suspensão do mandato e perda das imunidades do deputado Manuel Rablais, a sociedade civil organizada e alguns partidos políticos na oposição defendem tratamento igual aos demais deputados, que são na sua maioria do partido no poder, que estão indiciados nos crimes de peculato, branqueamento de capitais e burla por defraudação. Líder à lista dos deputados do MPLA que deve responder à justiça angolana, o ex-vice-presidente da República, Manuel Vicente, a ex-ministra das Pescas, Vitória de Barros Neto, cujo processo de inquérito foi aberto pela Procuradoria-Geral da República depois de um juiz do Tribunal da Namíbia ter emitido um mandato de detenção. Integram ainda a lista dos ex-governantes do Partido no Poder os ex-governadores provinciais Higino Lopes Carneiro, Marcelino Tchipingue, Virgílio Chova e Joanes André. Todos estes deputados gozam da proteção do Parlamento angolano e os seus processos continuam em banho-maria. Ainda assim, alguns juristas são de opinião que a Assembleia Nacional só pôde deliberar a favor da retirada das imunidades se o deputado fosse preso em prisão preventiva, enquanto decorre um processo em que precisasse de ser preso para não atrapalhar o processo de investigação. Esta semana, o Parlamento angolano aprovou o Código Penal revisto, que agrava as penas dos crimes de peculato praticado por gestores públicos. O jurista Luís Jimbo admite que o processo que envolve o deputado Manuel Rablais vai permitir a descoberta de outros casos de governantes que desviaram dinheiro público.
Eu julgo que vamos entrar num estágio muito interessante sobre esta missão do presidente João Lourenço, que é combater o nepotismo, a corrupção e a bajulação. Porque, no meu entender, a questão da corrupção parece que o rosto é muito econômico, e com esta questão dos generais estamos quase no centro e no pico deste combate, não é? Sim, em termos de impacto e percepção. Mas a questão da bajulação, eu acho que, para mim, entendo que o Manuel Rablais, ou o processo de Manuel Rablais, vai trazer muitas questões sobre isto. Por exemplo, veja que o processo de Manuel Rablais está ligado à imprensa pública e à imprensa privada. A imprensa pública, naturalmente, sabe que aqui também está sendo comunicações ligadas com a questão Manuel Rablais. É muito normal que vai haver coisas novas sobre a questão da relação de Samba Comunicações. Com a imprensa privada, Manuel Rablais estava no centro da comunicação de imprensa, tanto privada como pública. E eu repito que, no âmbito da comunicação da imprensa privada, não nos assustemos que vai aparecer mais rádios, mais jornalistas independentes, mais fazedores de opinião, aqueles que parecem estar em uma categoria muito forte da bajulação, de alguma forma.
Luís Jimbo questiona, por outro lado, o silêncio do Parlamento angolano em relação aos processos que envolvem outros deputados.
O caso de levantar as imunidades do deputado Manuel Rablais vai trazer efeitos, vai ter consequências também dentro do próprio Parlamento, né? Outros vão estar a olhar-se e por que não também, ou o que é que falta do processo do deputado Tchipingue, do deputado Higino Carneiro, eu julgo que esta questão vai ser levantada, e eu acho que seria bom também o Parlamento ter a oportunidade de trazer uma informação pública que esclareça ou ajude a entender a opinião pública porque já Manuel Rablais, então Higino Carneiro, esta é a oportunidade de também se esclarecer outros deputados que estão na mesma circunstância, que estão enviados para uma informação do porquê, porque senão a ação vai logo despoletar no aproveitamento público e político da seletividade. Eu concordo plenamente. Não é possível ter uma vista na ONU, correto o risco de não termos deputado. Brincadeira, né? Não é esse o caso. Mas a questão é que é preciso dar informação suficiente pública para todos nós colaborarmos, né? E não fazer mais aproveitamentos. Olha, é só o deputado Rebolares porque não tem ou porque mal se deu, e que às vezes não é nada disto. Tem a ver com processos, procedimentos, que as pessoas precisam saber.
Para o economista Flávio Costa, os gestores públicos em Angola devem ser esclarecidos que o uso indevido de bens públicos não pode ser uma prática impune de enriquecimento pessoal, cabendo às autoridades assumirem o seu papel para impedir esta cultura que já se instalou no país.
É fundamental que nós caminhemos para um estágio em que as pessoas percebam cada vez mais que o exercício de alguma função pública deve ser entendido essencialmente como uma oportunidade ou um convite para pormos à disposição do país as nossas competências, e não para, em função disso, e não como um convite para nós termos acesso de forma indevida ao erário público para enriquecimento pessoal. É fundamental que isto seja assentado na nossa sociedade, porque senão não fazemos país, ou não vamos fazer, ou podemos até se calhar fazer país, mas se calhar não faremos o país que efetivamente a maior parte de nós almeja. Há aqui depois a questão também muito fundamental, que é da cooperação. A cooperação entre os diferentes poderes do Estado. Eu vou mais além do que cooperação. Eu acho que mais do que cooperação é uma assunção das responsabilidades que cada um dos órgãos públicos tem. O Presidente da República e o Governo, enquanto Executivo, têm responsabilidades muito próprias. A Assembleia da República, a Assembleia Nacional, também tem as suas responsabilidades. O Ministério Público, os tribunais, é fundamental que cada uma destas instituições assuma a sua cota parte naquilo que são as responsabilidades inerentes que justifica a sua existência. Então, acho que aqui é fundamental, mais do que colaboração, que as instituições percebam que têm cota parte de responsabilidade.
Por sua vez, o analista político Manuel Tomé não tem dúvidas que os antigos gestores dos bancos públicos também podem ser avalados em vários processos devido à sua cumplicidade em certas negociatas.
Com certeza, mencionei aqui uma série deles que estão era suposto estarem na Forja. Falei do deputado Egino Carneiro, dos antigos governadores do Nene e da Uila, mas deixa-me só aqui fazer uma parte para dizer que este despacho da acusação refere que Rebolares terá usado os seus poderes enquanto diretor do Grecima para adquirir junto do Banco Nacional de Angola divisas que eram posteriormente canalizadas para o BCI, o Banco do Comércio e Indústria, para efetivar operações cambiais de compra e transferência de divisas, alegando compromissos do Estado angolano. Nesta senda, o que poderá vir a ser desencadeado, poderá ser, acredito que para lá se caminha, investigatórios para os antigos gestores dos bancos públicos, não é? Que é uma das situações que tem estado a criar algum celeuma, tendo em conta que a maior parte das divisas que saíram do país tinham que passar tanto pelos bancos comerciais como pelo Banco Nacional de Angola. Isso aí deverá ser uma das circunstâncias a serem avaliadas e poderá desencadear outros processos.
Manuel Tomé espera que estes processos não sejam mais uma encenação, ao mesmo tempo que defende que os deputados em causa também têm o direito de se defenderem.
Eu espero que não seja mais uma daquelas medidas em que o pano roi na parte mais fraca. E mais fraca aqui, entre parênteses, porque, como disse anteriormente, há muitos deputados, uma série deles, que deveriam estar já a contas com a Justiça e também, na senda do que diz, terem a oportunidade de se defender e de serem acusados, tal como a lei permite.
Entretanto, o jurista Albano Pedro é de opinião que as imunidades protegem os deputados apenas em relação aos atos que praticarem no exercício das funções e fundamenta a sua posição.
A questão que se coloca, na verdade, isso deve ser do interesse de todos os angolanos, é de saber qual é a razão de retirar a imunidade do deputado. Ou seja, qual é a utilidade. E, na verdade, se examinarmos a Constituição nessa matéria, perceberemos que as imunidades protegem os deputados apenas em relação aos atos que eles pratiquem no exercício das suas funções. Isto é, durante as sessões parlamentares, se o deputado, por exemplo, ofender um colega, ele não comete crime, não é indiciado pelo crime de injúria, porque ele está blindado pelas imunidades. Da mesma forma, se o deputado insultar alguém que está fora da sessão parlamentar, nomeadamente uma pessoa que percebeu que foi insultado através das câmaras, ele também está blindado de imunidades. Entretanto, as imunidades não defendem o deputado de atos criminais, sejam quais eles forem, praticados fora do exercício das funções, que é o caso do Manuel Reblais. Reblais não praticou atos, os atos de que ele é indiciado criminalmente, não os praticou no exercício das suas funções como deputado. Assim sendo, ele não tem proteção das imunidades. E a questão que se coloca é, se as imunidades não são úteis nessa situação, por que é que são retiradas? Essa é que é a grande questão. Eu digo que ela vai de encontro, na verdade, com a letra da Constituição. Mas não vai de encontro com o espírito da Constituição. A interpretação das leis não é feita apenas à letra. Ela deve reconstituir o espírito do legislador e deve ser com base no pensamento do legislador, aquilo que tecnicamente chamamos mens legis. E é isso que faltou. Faltou uma análise para além da letra. A letra diz, o espírito diz que a imunidade só é útil para proteger o deputado de ser preso ou detido. Se ele não vai ser preso nem detido, não faz sentido retirar suas imunidades. Portanto, eu penso que houve aqui uma situação de uma fraca interpretação da Constituição que precipitou os deputados a tomar essa decisão. Portanto, é uma decisão que não é útil. Não faz diferença nenhuma no processo que está em curso. Retiraram nós imunidades, o deputado sempre responde e pode até ser condenado, só não pode ser conduzido à cadeia. E o caso de Manuel Reblais, nesse momento, obviamente transitou em julgado agora um despacho de pronúncia, não indicia qualquer prisão, aliás, e portanto não se pode dar recados à distância, porque parece ser isso. Um recado à distância de que ele vai ser preso. Parece ser essa a intenção. Portanto, o meu problema quanto à decisão é dela não ser racional e não ser económica, porque as leis têm de ser, a sua aplicação tem de ser racionais e económicas. Económica no sentido de que elas têm que ser úteis, têm que produzir um efeito útil. O deputado Manuel Ribeiro, ao ser retirado as imunidades, ele teria de sê-las numa condição em que ele seria conduzido à cadeia. É isso, esse é o fim, o último da imunidade que ele goza.
Final, Montalbano Pedro questiona a irracionalidade que terminou com a decisão de suspensão das imunidades do deputado Manuel Reblais, que do seu ponto de vista são irrelevantes.
Portanto, em circunstâncias normais, o que o plenário e depois a convocar o plenário tem questões logísticas e tem custos, só podia ser convocado numa circunstância em que o efeito seria útil, tanto para a sociedade, que quer, obviamente, patrocinar, que está de acordo com o combate à corrupção, quanto ao próprio tribunal que está a avançar com o processo, porque agora já está pronunciado, obviamente, o tribunal tomou as rédeas do processo, e é evidente que teria de ser útil para o tribunal, na medida em que o deputado estaria à sua disposição para cumprir uma medida de sanção penal, uma prisão eventual que pudesse surgir, porque as imunidades só protegem o deputado da prisão e mais nada.
Estes foram os convidados desta edição. De Luanda para o Voz da América, Arão Dipa.